PEC 20 de 2021, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Você, servidor público, sabe do que se trata essa PEC? É a proposta de emenda da Constituição da reforma da Previdência no Estado de Rondônia. Aprovado pela Assembleia Legislativa, único voto contrário, voto do deputado estadual Lazinho da Fetagro, do Partido dos Trabalhadores, no qual nós vamos conversar neste momento, saber dele o porquê deste voto contrário, o que é esta PEC e o impacto. Lazinho, o porquê do seu voto contrário e o impacto dessa PEC?
Então, Robert, eu acho que primeiro é saber da onde é que vem a tal falada dívida do Hiperon. Isso é a primeira coisa. E nós temos documentos, inclusive, que provam que há poucos meses atrás foi perdoada uma dívida do Estado para com o Hiperon de mais de 2 bilhões de reais. Então, a forma como tratavam o Hiperon até 2010 é que gerou a irresponsabilidade de ter essa reforma agora. Um outro ponto importante é que hoje tem mais gente aposentando do que trabalhando. Isso é justamente por causa da forma de contratação, que o recolhimento nessa nova forma de contratação que está aí das reformas trabalhistas, elas não recorrem diretamente para o Hiperon, e sim para a previdência particular, para a previdência social normal. Então, a reforma trabalhista acaba influenciando dentro da Previdência no que se refere ao seu recolhimento e na sua aposentadoria de uma forma geral. Um outro ponto é que, mesmo tendo os sindicatos unidos por muito tempo fazendo a negociação, em determinado momento, algumas categorias negociaram à parte. E isso prejudicou a maioria dos funcionários públicos do Estado de Rondônia. Eu não concordo com o tratamento diferenciado de um para outro. Eu acho que todos os funcionários têm que ter o mesmo tratamento. Se a Polícia Militar tem a sua realidade por ter risco de vida em qualquer momento da sua vida, não é o mesmo caso do Tribunal de Contas do Estado. Não é o mesmo caso do Tribunal de Justiça. Não é o mesmo caso da Procuradoria, enfim. Não digo que eles não tenham que estar, eles têm que estar, mas junto com os outros, igual trata o professor, igual trata o médico, igual trata... Agora você imagina, os profissionais na área de educação, na área de saúde, foram os mais prejudicados nessa reforma. São os que mais trabalham, não que os outros não trabalham, mas são os que mais sofrem no Estado para dar conta das políticas públicas no Estado. Então, não voto a favor quando você diferencia uma categoria e outra, trata uma com alguns privilégios e outros sem privilégio nenhum.
Tá, vamos entender. Até 2010 havia uma forma de recolhimento ou de contribuição para o Hiperon. De 2010 para cá, essa forma ela mudou. Qual é a dívida até 2010, Lazinho?
Olha, nós tínhamos uma dívida de mais de quase 2 bilhões e meio da Previdência.
Peraí, repete, estamos falando em bilhões, 2 bilhões e meio?
Exatamente, 2 bilhões, 2 bilhões e 300, 2 bilhões e meio, alguma coisa mais ou menos nesse algo aí, porque não era, a forma de recolher não era cumprida pelo patrão. Quem é o patrão? O Estado. O Estado não cumpria essa arrecadação como devia cumprir. E aí acaba causando o déficit. Se ele recolhe do servidor público, tem que repassar, ele não repassa. Se ele, a parte dele também ele não repassa, não vai ter Instituto de Previdência que aguente. Então é por isso que de 2010 para cá nós já tivemos um outro tratamento, uma outra forma de relação patrão e Previdência Social no Estado, Hiperon na realidade, que já diminui muito e já corrige essa deficiência.
Talvez aí venha a grande dificuldade, e eu digo, nós presenciamos aqui a humilhação que um servidor, por exemplo, da educação tem que fazer para chegar ao ponto de se aposentar. Podemos dizer que essa dívida seja talvez aí a maior razão para essa dificuldade em se aposentar servidor público estadual?
Eu queria que o Hiperon pudesse me explicar outro motivo. Não existe outro motivo, é isso. É a deficiência que tem o Instituto hoje. Eu digo para você, Robert, que eu sou a favor da reforma. Os sindicatos, todos eles são a favor e eram antes de aprovar, tanto que eles estavam tentando apresentar proposituras que pudessem amenizar o problema e equiparar essa dívida para que lá na frente ninguém ficasse sem aposentar. Mas eu, quando você pega que tem um déficit e precisa ser corrigido esse déficit, você perdoa a dívida e beneficia algumas categorias, você não vai estar corrigindo erros. Na minha visão, você está prorrogando o prazo de falência.
Você está falando em perdão de dívida. Que perdão é esse?
Teve, se você pegar um documento que eu te passei, tem uma ata do Conselho do Instituto de Previdência do Estado, em negociação com o Tribunal de Contas do Estado, onde o Tribunal autoriza o perdão de uma dívida do Estado para com a Previdência de mais de 2 bilhões de reais. Então está aí onde está o déficit, não está no bolso do trabalhador. Entendeu? Então, eu acho que o governo do Estado, ele tem toda a razão em tentar fazer a reforma, até porque é uma sequência do que aconteceu em Brasília, tem que acontecer aqui no Estado também. Agora, eu votei contra e vou continuar votando contra enquanto todo mundo não tiver o mesmo tratamento.
Lazinho, é preocupante porque com essa forma de contratação de seletista, aquele que é contratado de forma seletista, ele contribui para o Instituto Nacional de Previdência Social, não é para o Hiperon. Já com essa dívida, a coisa já está o caos, né? A situação ela já não é das melhores. Digamos que o servidor público de agora, que está nos ouvindo, que vai se aposentar, vai ter dinheiro para pagar?
Então, quando a gente fala das reformas, né? Isso aí é resultado, esse modelo de contratação é o principal resultado da reforma trabalhista. Reforma trabalhista feita em Brasília, e agora está vindo a reforma administrativa, que segue no mesmo caminho, flexibiliza todas as formas de contratação. E aí, quando você tem 30 mil pessoas para aposentar, e a mudança na forma de contratação não permite que o repasse vá para o Instituto Estadual e sim para a Previdência Nacional, você está tirando o direito dessas pessoas de aposentar lá no futuro. É só você calcular. Quando você contrata 300 seletistas, esses seletistas deveriam ser funcionários estatutários do Estado, para que eles recolhessem para esse Instituto de Previdência e ali fosse a roda girando, com alguém aposentando, alguém entrando no serviço, alguém aposentando, alguém morrendo e entrando no serviço e assim por diante. É uma roda. Quando você corta esse ciclo e para de contribuir, para de repassar para o Instituto através das contratações que é feita, você diminui, consequentemente, o poder de aposentadoria dos trabalhadores.
Essa triste realidade, que não é só do estado de Rondônia, talvez seja a grande razão para que ministros como o Guedes, da Economia, discuta a possibilidade da extinção dos institutos estaduais, institutos municipais de previdência?
Eu acho que o Guedes é um louco, né? Porque quanto mais você acumula e não distribui, primeiro falam que tem que privatizar. Depois, quando há interesse, tem que montuar tudo num lugar só, né? Então, acho que você pode deixar os estados totalmente conseguir tocar o seu estado, tocar o seu instituto, desde que você não penalize na contratação, não mude a forma de contratação.
O Hiperon está falido?
Não. Eu não acredito nisso. Não acredito porque o Estado, de toda forma, ele tem responsabilidade. Quem casa com a viúva tem que tratar dos filhos, né? E qualquer governo que entrar, ele vai ter que tratar isso com responsabilidade até o final e não cometer os erros que foi cometido no passado.
Afinal, a PEC 20 de 2021 da reforma da Previdência no Estado de Rondônia faz com que os trabalhadores trabalhem mais e, ao se aposentar, ganhem menos.
É verdade, né? Eu inclusive acredito que o governador ele vai vetar algumas emendas dessa aí quando eles equiparam Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Procuradoria com os policiais. Isso aí foi uma emenda de deputados. E eu não vou ficar aqui achando que os deputados estão errados. Cada deputado tem a sua cabeça e tem a sua responsabilidade. Mas eu acho que o governador vai vetar isso aí. E aí vai os deputados derrubam veto, aí vai com a ADIM e aí nós vamos ficar prejudicados na questão da reforma da Previdência.
É isso aí. PEC da reforma da Previdência no estado de Rondônia. Conversamos. Vamos lá?
Só lembrando, Robert, que eu não pude participar presencialmente. Eu não sabia da convocação, né? Para esse fim, eu recebi uma convocação para uma extraordinária na quarta-feira, que era para tratar dos vetos que estavam pendentes e que precisava liberar a pauta. Mas aí houve um acordo lá na casa, eu não estava, e aí eu não consegui. Eu ia pedir vista de tudo. Eu consegui pedir vista de uma parte, mas que não interferiu na reforma, infelizmente, porque quando entrou a reforma em si, onde eu estava, a internet caiu, e quando eu voltei só deu tempo de votar.
Agora, Lazinho, eu ia até terminar a entrevista, mas enfim, é uma dúvida, uma curiosidade, inclusive. Um tema tão abrangente e importante para o estado de Rondônia, votar da forma que foi votado, sem a participação dos Sindicatos Unidos, embora talvez não estejam tão unidos assim, mas unidos, né, não se discutiu com esses sindicatos?
Então, Robert, começou a discussão, começou o debate, começou as conversas, mas não houve a paciência suficiente.
Por parte dos?
Da Assembleia, na minha visão. Tá? Da Assembleia. Veja bem, esse projeto está na Assembleia desde o começo da pandemia. E nesse período da pandemia, nós fizemos um pacto de que não iríamos votar sem conversar. Agora que voltou, surgiu a emergência para poder votar o projeto. Agora nós poderíamos fazer os debates necessários até achar o consenso. Acontece que a paciência de fazer o debate, não é todo mundo que tem essa paciência, né? E aí você acaba atropelando, né, quem não está com poder na mão. Vale lembrar também que tinha dos 24 deputados, nós tínhamos 5 deputados fora, que não registraram, não estavam presentes. E é bom salientar, 18 dos restantes votaram a favor, um não votou, que foi o presidente da casa, e eu que votei contra. Tá bom?
Paciência. PEC da reforma da Previdência no estado de Rondônia. Conversamos com o deputado estadual Lazinho da Fetagro, do Partido dos Trabalhadores, único voto contrário a esta reforma no estado de Rondônia. Robert Murakami.